resultado em poucas horas após a coleta. Laboratório Tagliari, excelência em análises clínicas. Fone Watts 3358-1411.
Nós estamos agora com 8 horas e 27 minutos, 8 e 27, 3 graus de temperatura. Este é o nosso conectado aqui na tua Rádio Cacique. Nós vamos manter um contato neste momento com Ibiraiaras e apenas com áudio, né, pelo Skype, com a vereadora, presidente da Câmara de Vereadores de Ibiraiaras, Helena Cinelli, para que a gente possa avaliar um pouquinho essa situação que vem preocupando não só Ibiraiaras, mas toda a região. E até para a gente saber que tipo de ações a Câmara de Vereadores vem fazendo exatamente para tentar contribuir com esse combate com a pandemia. Presidente Helena, como vai? Bom dia, presidente.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. É um prazer estar conversando com vocês novamente. Infelizmente, num momento meio caótico que a gente vive, tanto o nosso município, principalmente o nosso município, estado, nação, mundo, é um clima de guerra que a gente está vivendo, uma guerra, todos falavam tempos atrás que iria vir a Terceira Guerra Mundial, mas infelizmente é uma guerra biológica e realmente não, o inimigo ele é muito agressivo, que não se tem uma forma de se prevenir e daqui a pouco está dentro da casa da gente, né?
Bom, é bem preocupante. De uma hora para outra, presidente, a gente percebeu que a cidade foi surpreendida com o número de casos aumentando muito rapidamente e seguramente a cidade começou a se assustar bastante com a situação, vereadora.
Com certeza, Paulo. A gente vinha de uma comodidade muito grande, as outras cidades da região todas com índices de contaminação, com internações, com UTIs, e a nossa cidade estava muito calma até início de julho, diga-se por de passagem, né? É de uns 30 dias para cá que a coisa pegou, o bicho pegou.
É verdade.
E nesses últimos 15 dias que piorou mais. Porque nós vínhamos de umas temperaturas amenas até, comparado. E aí, quando o frio chegou de verdade, a coisa piorou aqui na nossa cidade.
Bom, vereador Helena Mara, exatamente isso que a gente gostaria de saber. De que maneira, né, a Câmara de Vereadores está contribuindo com esse processo de cuidados e de campanha de conscientização e de ações nesse sentido?
Então, lá atrás, no início da pandemia, foi feito várias ações de aquisição de EPIs, de materiais para o hospital, para nosso pronto atendimento aqui, uma eventualidade de internações, de algum tipo de internação na nossa cidade, né? Você preparou para isso? Daqui a pouco houve, não sei se falha da parte de quem, mas enfim, você pensou mais na estruturação do hospital e daqui a pouco não há tanta compra de medicamentos, porque a gente não sabia o que realmente iria ser utilizado ou não. A Câmara de Vereadores, como outras entidades aqui do município, fizeram doações para contribuir na compra e na aparelhagem, na compra de mais coisas para o nosso hospital, que a gente, todo mundo chama ele, o Hospital São José. O que hoje a Câmara de Vereadores vem fazendo? Eu, como presidente da Câmara, venho seguidamente visitando a administração, o setor de administração e conversando com eles, sugerindo ideias, trocando ideias com eles para ver se o caminho que está sendo traçado não poderia ser de outra forma. Por quê? Ao nosso entendimento, não só meu, eu sou oposição hoje na cidade, mas me somo junto à administração todas as ações em combate a esse vírus. A gente está sempre ali disponível e hoje mesmo a gente vai fazer uma sessão extraordinária, que está vindo um projeto para aumentar o repasse de recursos para o Hospital de Lagoa Vermelha, onde vão ser ampliados mais leitos.
A sessão então, é presencial, presidente?
Nós vamos tentar, pela primeira vez a gente vai fazer pelo Meet, para tentar ver uma reunião. Uhum. E esse programa que me parece dá para ficar gravado, né? Então depois vai ser utilizado, talvez largado
na imprensa.
Na imprensa, no site no Face da Câmara de Vereadores. Será esse um projeto só? Então, hoje vai ser o teste, segunda-feira nós temos sessão ordinária. Então, provavelmente, na sessão ordinária, a gente já, conforme já vai o desenrolar dessa sessão de hoje, a gente já posta a sessão ordinária no Face da Câmara de Vereadores. Então, assim, a gente procura fazer várias ações, ver onde está aparecendo alguma falha de auxiliar. Tive em conversação tanto com o secretário da administração, como o assessor técnico da prefeita, dias atrás, sugerindo que contratassem mais profissionais na área da saúde, como técnicos de enfermagem, porque há uns 20 dias atrás houve umas suspeitas de contaminação. Uma técnica de enfermagem tinha testado positivo, ficou afastada por 14 dias, outra estava com suspeita, e mais duas do hospital também estavam afastadas por suspeita de Covid. Então, o que, que aconteceu? O pessoal ficou reduzido, e aí havia umas dificuldades para poder cobrir os plantões ou os turnos dessas pessoas. Sugeri, inclusive, que se precisasse fazer um contrato emergencial de técnicas de enfermagem, a gente estava ali junto, se somando junto a eles para aprovar esse projeto, por tempo, enquanto persistia essa pandemia. E a gente está fazendo ações de tudo que é forma, vendo onde tem algum furo, tentando colocar para a secretária. Tenho até um bom relacionamento com ela, a gente senta, conversa, aparece alguma falha, ou, ó, se está acontecendo esse tipo de coisa, aí elas procuram tentar ajustar. Eu sou oposição, cobro, mas ao mesmo tempo auxilio. Porque hoje nós temos que nos abraçar e bater contra esse inimigo que está nos prejudicando muito nessa cidade.
É uma situação onde exige uma união neste momento, né, de todas as forças do município, para que se combata, evidentemente, o vírus, que tem sido grande vilão aí, principalmente na comunidade de Ibiraiaras. Já se pensou, já se avaliou a questão do protocolo que está sendo utilizado aí em Ibiraiaras, naquele primeiro atendimento? Foi falado sobre isso, alguma coisa nesse sentido já, presidente Helena Mar?
Olha, o protocolo hoje utilizado pelo nosso município está sendo usado dois protocolos. A bandeira preta para salões de beleza, manicures, pedicures e academias. E o bandeira vermelha para os demais segmentos. Eu até questionei um pouquinho estranho no município a gente utilizar dois tipos de bandeiras, porque geralmente a gente utiliza uma bandeira no estado e no município se agrega outra. Não se faz duas aplicações de bandeiras diferentes no mesmo município, mas não sei a que critério eles chegaram a isso. Nós, como cidadãos, como vereadores, também temos que acatar, porque é uma decisão da administração, da prefeita, né? E segunda-feira a gente sentou, depois que foi determinado essas duas bandeiras no município, a gente sentou segunda depois do meio-dia com a prefeita, porque já tinha acontecido mais um óbito, e todos os vereadores se somaram juntos para nós colocarmos à disposição a nossa preocupação e também colocar junto os nossos esforços para que a gente pudesse ajudar a achar uma solução para esse problema. A gente sentou, reuniu com a prefeita, o assessor técnico, o secretário da administração, mas com o líder de governo, Silvio Casanato, nosso assessor jurídico, o Henrique Garbim, e eu como representante da oposição e presidente da Câmara. Trocamos várias ideias, sugerimos até a possibilidade de um lockdown, mas a prefeita achou que não é viável por enquanto ainda, que ela está restringindo até... Tive contato com alguns lojistas ontem e eles me colocaram que hoje, desde ontem, já estão restringindo a entrada de pessoas dentro dos estabelecimentos, é só teleentrega. Ou vem na porta, pede o que precisa e não entra dentro do estabelecimento. Então, foi apertado mais a circulação de pessoas, mas o problema é que ali fora o pessoal não está se conscientizando e está circulando bastante ainda.
Talvez uso de máscara, como é que tá?
Diretamente a ficha ainda, mas o pessoal começou a assustar um pouco mais do que estava anteriormente.
Percebe que o pessoal começou a usar mais máscara, hoje a maioria da população usa, como é que está essa situação, presidente?
Olha, como tu sabes, eu tenho um comércio e também a gente faz entregas, o pessoal começou, eu não via tanta gente sem máscara, as pessoas que mais ficavam sem máscara ainda era daqui a pouco aquele que fuma, enfim, né, que precisa ficar sem para acabar fumando e tal. Outras pessoas, poucas pessoas que eu tenha visto sem máscara. O problema é a circulação, é um dia normal. Você vê, final de mês, nós estávamos sábado, como um final de mês, não tinha lugar para estacionar no centro. No sábado de manhã. Então, eu não sei se as pessoas estão se precavendo com comida para dentro de casa, ou se realmente querem circular porque estão cansados de ficar em casa. E a situação está dessa forma aqui, Biraras. Ela até foi cogitado de nós fecharmos tudo, fechar lojas, estabelecimentos, tudo aqui na cidade por um período. Só que pelo que a gente está vendo, a contaminação não está sendo dentro das lojas, dentro das empresas. Como, digamos, aconteceu em Nova Araçá ou em Itapejara. Aconteceu dentro de um frigorífico de uma determinada empresa. Em Biraras não aconteceu isso. A nossa contaminação ela está sendo dentro do nosso círculo de relações, de amizades e família.
É no convívio.
Isso que é o problema. É o convívio diário.
É o convívio diário.
Ah, não, mas tava tudo calmo, a gente não vai pegar. É aquela coisa toda. E daí a gurizada não se segura, circula. Aí o que acontece? Eles são mais resistentes daqui a pouco, não tem sintomas, eles ficam assintomáticos e levam para dentro das casas o vírus, né? E infelizmente o que vai pegar nas pessoas que já têm uma outra outra problema de saúde? E aí o que vem acarretar? Os sintomas e daqui a pouco as internações.
Certo. Bom, uma outra questão, ainda falando sobre essa questão de protocolo, né? Com relação principalmente aos passos que a população vai dando, sintomas, daqui a pouco precisa tirar informações através do contato telefônico, aquelas primeiras medidas das pessoas que estão com a suspeita. Isso está funcionando bem no seu ponto de vista, presidente Helena Mar?
No começo eu achei que ficou um pouco falho. Agora parece que as medidas estão sendo tomadas diferentes, foi feita uma equipe redobrada, a equipe. Antes era restrito a um médico, uma técnica de enfermagem e uma enfermeira. Hoje tem uma equipe bem maior que está destinado, foi trocado o PSF, onde eram consultas normais, foi largado num outro setor, que era dentro do hospital. Quem não é suspeita de Covid vai para aquele setor e o PSF ficou apenas para atendimento do Covid. Então, assim, ó, mudou bastante. Agora, o atendimento está sendo mais rápido. Os médicos estão já nem mais estão, quando vêm com os sintomas, estão um pouquinho mais acentuados. Eles já encaminham para tomografia. Eles nem estão esperando fazer o teste rápido, porque como está crescendo muito rápido, o salto foi muito grande de domingo para cá, simplesmente aconteceu que eles tiveram que fazer novas tratativas. O que acontece, o que eu entendo? Que lá no começo da pandemia, como a coisa estava muito calma, o pessoal, além de não se cuidar, não utilizar máscara, não higienizar corretamente as mãos e ter o contato de tomar o tal do chimarrão.
É verdade.
Esse é o pior de todos, eu acho, né?
Tem que cuidar disso.
Visita, vamos comer um bolinho na casa da amiga que está de aniversário, trocas de visitas. Isso que começou a espalhar demais o vírus, né, Paulo?
E a questão do telefone, para as pessoas tirarem as suas dúvidas, aqueles que estão com alguma suspeita de estar com o Covid, em Ibiraiaras, como é que está funcionando isso,
agora,
presidente?
Agora está funcionando, acho que está funcionando melhor. Teve falhas, sim.
Houve falhas nesse sentido?
Né? Até quero colocar para que fique bem claro. Dia 20 teve sessão da Câmara de Vereadores, e várias pessoas tinham me colocado que não estariam atendendo o telefone 24 horas. Aí eu fiz um teste, realmente, aquela noite ele não atendeu. E entrei em contato com a secretária, coloquei para ela que aquele telefone não estava, não teria sido atendido, teria feito várias ligações, inclusive outras pessoas tentaram ligar, não teria sido atendido, mas o que ela me colocou que essa pessoa responsável estaria trabalhando naquela noite com transferência. Então, até eu coloquei para ela que daqui a pouco é sobrecarga para uma pessoa só e que quando se deslocasse, tivesse que fazer transferência de pacientes para outros municípios, deixasse nem que fosse no hospital para o pessoal atender, né? Que daí, se é 24 horas, alguém tem que atender esse telefone.
Exato.
E eu fiquei aguardando, né, que me retornassem a ligação, infelizmente não retornaram, mas enfim, conversei com a secretária, graças a Deus eu não precisava de atendimento, né? Mas parece que agora tá sendo atendido mais prontamente.
É, um momento de união aí em Ibiraiaras e que possamos vencer aí essa grande batalha que hoje Ibiraiaras, infelizmente, dos municípios ao redor, é a situação mais preocupante em função do crescimento tão rápido de casos e até, infelizmente, já com óbitos, né, presidente?
É, com certeza. É, daqui a pouco, o que, que eu coloquei até para a administração e cobrei bastante? Recursos estão vindo de monte do Ministério da Saúde. O senador Luiz Carlos Reis repassou 150 mil, que ele é um progressista, que a gente vive buscando apoio dele. O deputado Santini também enviou está enviando um recurso de 245 mil para o município de Ibiraiaras, também para combater o Covid. Uhum. Então, a gente pediu na sessão ordinária do dia 20, que esse recurso, principalmente até então que a gente sabia com certeza que já estava depositado do Luiz Carlos Reis, que Sim. fosse utilizado na compra de testes rápidos para aplicar nas pessoas e também na compra de medicamentos que até o momento não tinha no nosso PADU ali.
Sim.
Bom, porque os médicos não teriam aceitado fazer um protocolo de compra desse kit que Lagoa Vermelha já vem usando há mais de 30 dias.
E agora?
Agora, a partir do dia 17, o COE de Ibiraiaras assinou uma documentação, todos eles, concordando de prescrever esses medicamentos para as pessoas com suspeitas de Covid.
Certo. Bom, quero até dizer que o meu amigo Eliezer, da Ubermag, já está no telefone aguardando, e obrigado à gentileza dele, já vamos falar sobre as novidades dos colchões, mas preciso fazer um último questionamento de um ouvinte aqui, presidente da Câmara de Vereadores, Helena Mara Sinelli, que um ouvinte até nos coloca, por que que não está sendo usado o mesmo critério de protocolo nos velórios de pessoas com Covid? Isso efetivamente está acontecendo? Como é que está essa questão aí, presidente?
Olha, desculpa, Paulo, vou te falar uma coisa. A senhora que faleceu sábado, ela é Sinelli, tia do meu pai, e infelizmente não teve velório. Não Sim. chegaram a um consenso entre a administração. Eu não sei qual a falha que houve ali, que não houve um consenso entre as partes, presidente do cemitério, quem foi ou a administração que não permitiu o velório.
Sim.
Tá? Então, na segunda-feira morreu o genro dela.
Uhum.
Certo? Seu Sebastião. E teve velório. Aí a família ficou muito revoltada, porque de fazer diferença de uma pessoa para outra, se as duas pessoas morreram da mesma forma. Então, assim, houve um não entendimento da interpretação das leis e das regras que deveriam ser cumpridas. Então, foi se estudado, pelo que a administração nos colocou, que poderia ser feito um velório de 2 horas, sim.
Uhum.
Então, esse que é o detalhe.
Foi entendeu? Feito de 2 horas.
De 2 horas poderia ser feito um velório.
Mas com o caixão fechado tudo.
Como?
Com o caixão fechado, lacrado,
Sim,
tudo, né?
Fechado, lacrado, o corpo é envelopado, o caixão é lacrado e tem que se manter uma distância de 2 metros. Olha, eu presenciei a cena de longe do enterro do seu Sebastião, da saída da casinha, foi muito triste. Eu coloquei ontem numa entrevista que eu dei para a nossa rádio aqui da cidade, foi uma sensação assim horrível. Uma impotência que você não poder se abraçar, chorar junto, não ter meia dúzia de pessoas, porque não poderia ir no velório ninguém, era só restrito a algumas pessoas da família. Então, assim, ó, Mais uma vez, ontem eu coloquei muito isso e peço de novo para que as pessoas se conscientizem, os jovens aqui da nossa cidade, por favor, se cuidem mais, cuidem das famílias, porque isso tudo uma hora passa. É. Esse ano para nós vai ser um ano perdido, Paulo.
É, infelizmente.
Infelizmente a gente não tem muita perspectiva que isso vá melhorar até não aparecer uma vacina.
É, tomara que aconteça logo.
Nós temos que nos habituar muito a respeito disso, né?
É, e vamos respeitar realmente os protocolos para evitar que isso acabe se propagando. Obrigado, presidente, esgotou nosso tempo, bom trabalho aí, viu?
Obrigada, bom dia para todos vocês aí.
Está bem, conversamos com a presidente da Câmara de Vereadores de Ibiraiaras, Helena Marcinelli, falando sobre essa situação muito complicada lá de Ibiraiaras. Os números crescem muito, é importante, algumas medidas foram tomadas, algumas alterações de protocolos também foram propostas a partir de agora. Mas, gente, vamos falar de um assunto bom? Olha, eu estou em contato telefônico com o Eliezer, da Ubermag. Gente, os comentários que a gente ouve sobre a qualidade dos colchões aí realmente impressionam. Eliezer, como vai? Tudo bem? Bom dia, Eliezer.
Tudo bem, bom dia, meu amigo. É um prazer imenso estar chegando nessa programação maravilhosa. Olha, Juliano, hoje é um dia especial para você que dormiu mal, né, encolhido nesse frio danado que tem vindo, né? Então, gente, a Ubermag está chegando aí, trazendo para vocês a tecnologia do sono, onde trata, auxilia e também previne dores, né, para você que está sofrendo aí com artrite, artrose, cãibras, está acordando sempre cansado, inchaço nas pernas, né? Então, o magnetismo, o infravermelho longo do colchão magnético da Ubermag vai estar melhorando a sua circulação sanguínea, ajudando nas inflamações do seu dia a dia e criando também resistência imunológica no seu organismo. Para você que pratica esporte, faz caminhada de manhã cedo,